Glória a Deus. Nós temos vindo a trabalhar numa série chamada Você Não Tem Opção. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, você não tem opção. E nesta série nós vimos vários aspectos de coisas que um cristão no seu cotidiano, na sua rotina, na sua vida, não tem opção. Nós não temos a opção quanto a sermos adoradores. Não existe opção, você é um adorador, amém? Você nasceu para ser o louvor da glória de Deus. Nós vimos, através da ministração de 4 tempestades, que não temos opção. Ou Jesus é o Senhor, ou as tempestades vão nos afogar e vão nos afundar. Amém? Vimos também que não temos opção quanto a uma vida satisfatória de oração, quanto à prática do jejum. Vimos, né, na semana passada ainda, nós começamos a ver que não temos opção quanto a viver pela fé. Semana passada vimos isso, nós não temos opção quanto ao viver pela fé. Isso porque lá em Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que você faz, se não provém de fé, é pecado. Também Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, não é uma opção. A vida de fé, levar uma vida de fé, não é uma opção para o cristão. Ah, eu não quero andar pela fé. Eu não quero exercitar a fé. Eu não quero ser uma pessoa de fé. Irmãos, não tem como ser cristão se não tivermos fé. E enquanto eu ministrava na semana passada, isso me fez entrar. Já quero dizer aqui para você que isso já me faz entrar numa nova série, porque isso mexeu bastante comigo no meu coração e creio que tem muito a ver com o momento que nós estamos a viver aqui. Momento de muitos desafios. De muitos desafios para nós como pessoas individuais, como famílias, como igreja. Nós estamos sendo desafiados. E na semana passada eu comecei a falar sobre viver pela fé, mas fé na palavra. Fé na palavra. E comecei a mostrar alguns aspectos do que a palavra de Deus fala, nos mostra sobre a importância da igreja. Então, veja bem, eu estou aqui falando de fé e quero dizer a você que todas as pessoas, de um certo modo, têm fé. Ok? Têm fé. Fé não é exclusividade de cristão. Ok? A grande questão é que quando se fala de fé, a palavra fé no seu original, na Bíblia, é a palavra pistis, que vem, né, da sua raiz pisteu, ao qual o significado é crer, ter certeza, convicção. Pode estar relacionado a um ato religioso ou não. Ok? Todos temos fé. Todo ser humano tem fé em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação. Agora, a diferença entre a fé do mundo, ou a fé das pessoas num sentido geral, ou da fé geral, nós poderíamos chamar de fé natural, ok? A diferença da fé natural para a fé que nós estamos aqui a falar é que, para aplicar nas nossas vidas a palavra de Deus, é preciso da fé que vem de Deus. Não é ter fé em Deus, é ter a fé de Deus. Quando eu falo aqui ter a fé de Deus, eu estou falando de você crer como Deus crer, ter certeza como Deus tem, ter convicção como Deus também tem convicção. Então existe a fé natural. A fé natural me faz, muitas vezes, ir a um restaurante, pedir um bacalhau com natas e ter fé de que não virá carne de porco alentejana. Hã? Até mesmo se alguém vier, um dos atendentes vier e colocar na sua frente um prato cheio de carne de porco alentejana, o que você vai dizer? Está errado. Não foi isso que eu pedi. É ou não é? Porque a sua fé foi aplicada de forma natural ao fazer o pedido para alguém. Já bem, você pediu para o garçom, eu quero bacalhau com natas. Você creu que ele entregou esse pedido na cozinha. Lá na cozinha começaram a confeccionar o seu prato e dentro de alguns poucos minutos virá então o teu saborosíssimo bacalhau com natas. Você tem fé para isto? Quem tem fé para isto? Quem ficou orando e jejuando para que o garçom ou o prato viesse no restaurante? Ninguém. Nunca. Você pediu e ficou lá orando. Senhor, tomara Deus que venha mesmo e não venha trocado. Ninguém faz isso. Todos nós temos uma fé natural que nos faz pedir algo e ter a certeza e a convicção de que aquilo que eu pedi virá. Fé natural fala de coisas naturais, alcança coisas naturais. Mas existe uma fé sobrenatural. Fala para a pessoa que está do seu lado. Existe uma fé sobrenatural. A fé de Deus, que concorda com as coisas de Deus, que tem certeza e convicção e confirma-se com aquilo que Deus tem falado ou apresentado. Por isso, o que eu estou ministrando aqui, esta série eu vou chamar aqui de fé na palavra. Fé na palavra. A palavra de Deus, ok? Nós temos que ter fé na palavra. Semana passada nós já começamos a ver alguns aspectos através da importância da igreja. Jesus disse, e nós vimos aqui que Jesus mesmo falou que ele edificaria a sua igreja. Nós podemos ver que a igreja é algo que foi criada por Deus, gerada pelo próprio Jesus Cristo em seu lombo, ali na cruz do Calvário. A igreja não é um projeto de homens, a igreja pertence ao Senhor Jesus. E ele estabeleceu a igreja através da sua palavra, como o próprio apóstolo Paulo escreveu, como coluna e esteio da verdade. Esteio significa amparo, suporte, apoio, escora. A igreja criada pelo Senhor Jesus, ela é coluna, ela é amparo da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Jesus é a verdade, nós precisamos que esta verdade esteja bem ancorada em nós. Esta verdade precisa ser amparada, ela precisa estar firme. Por isso, em algumas traduções, lá em 1 Timóteo 3, versículo 14 e 15, a palavra que vem é coluna e firmeza, coluna e fundamento da verdade, a igreja do Deus vivo, é coluna e firmeza da verdade que é Cristo. Ninguém consegue manter Cristo vivo. A verdade pura, simples e verdadeira no seu coração, se não estiver ligado à igreja. Não tem como. Agora, como é que nós chegamos a esta conclusão? Como é que eu posso crer nisso? Enquanto os homens estão dizendo lá fora que a igreja é coisa criada pelo Bispo Macedo. Enquanto lá fora estão dizendo que a igreja foi criada por homens para arrancar dinheiro dos totós. Já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu alguém pensando assim, pelo menos? Já viu alguém? Hã? Já te falaram isso, pelo menos, uma vez? Essas pessoas, elas andam, agem, caminham com uma fé natural. Uma fé natural. Porque se elas tivessem a fé de Deus, elas iriam olhar para a palavra de Deus, palavra essa que saiu da boca do Deus vivo, inspirada pelo Espírito Santo, né? Através das vidas de Paulo, Pedro, João, vários profetas, reis, pescadores, homens de toda a espécie, escreveram a palavra inspirados pelo próprio Deus. Verdades, princípios, fundamentos, e um deles se chama igreja. Igreja de Deus. A igreja é algo de Deus. Então, quando eu tenho a fé de Deus, eu me ligo à igreja. Eu me coloco não simplesmente como um frequentador, como alguém que vai a um lugar regularmente porque gosta. Você frequentar a igreja, você frequentar, você pode frequentar uma igreja como pode frequentar um café, pode frequentar um estabelecimento qualquer. Frequentador, irmãos, é alguém que vai regularmente a um local. E essa pessoa, não importa se ela está ou se ela não está, ela não faz parte da construção. Quando nós falamos em fazer parte da igreja, nós estamos falando em membrasia. Membro torna-se parte do corpo. Membro torna-se parte da construção. Membro faz com que o projeto aconteça. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você já é membro de uma igreja? Porque se você está demorando nisso, é sinal de que você não está aplicando a sua fé na palavra. É tremendo isso. Olha como só este aspecto de frequentar, de fazer parte como membro, frequentar como membro de uma igreja, estar envolvido numa igreja, só isso já coloca em questão a minha fé. E eu não tenho opção. Eu tenho que crer na palavra, eu tenho que aplicar a minha fé na palavra. Se a palavra diz que a igreja é a coluna e o firmamento, o fundamento da verdade que é Cristo, eu preciso estar intimamente ligado com a igreja. Diz mais ainda, a palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E ela tem, irmãos, autoridade sobre principados, potestades, autoridades, dominadores deste mundo, deste século. Ela tem autoridade através do nome de Jesus para ligar e desligar, abrir e fechar. Ela tem autoridade para arrebentar com o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a pessoa que não crê nisso, ela quer ter este nível de autoridade, ela quer ter este nível de caminhada, ela quer poder ligar e desligar, ela quer poder falar, está amarrado e amarrar mesmo. E nada acontece, nada flui, por quê? Porque ela não está entendendo a origem, a raiz deste princípio. É a igreja que tem esta autoridade. É a igreja, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. É a igreja do Senhor Jesus. Não é qualquer fé que consegue andar neste nível de autoridade. Mas é quem tem a fé de Deus e crê na palavra de Deus. Concorda, tem a certeza e a convicção que Deus tem naquilo que ele falou. Amém ou não amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você está entendendo esse pastor? Então, já que você está me entendendo, eu quero continuar ministrando sobre esta série de fé na palavra. E eu quero ministrar a sua vida agora sobre a importância de agir com fé na palavra. Fala comigo assim: agir com fé. Muita gente está cheia de fé, tem fé, mas não consegue agir com fé. Ela até diz, eu tenho fé. Só que a fé, ela implica uma ação. A fé, ela implica uma caminhada, uma forma de ser, de estar, de falar, uma conduta. Fé, na verdade, é um estilo de vida. Fé é uma forma ao qual nós optamos viver por ela, por meio dela, através dela. Isto é fé. Fé que vem de Deus, não a fé natural. A fé natural duvida. A fé natural põe em causa. A fé natural não reage. A fé natural espera ver para crer. Agora, a verdadeira fé. A fé, ela tem certeza e tem convicção. Certeza das coisas que se esperam. Convicção dos fatos que não se veem. Nós apenas ouvimos uma palavra, nós apenas lemos uma palavra, é liberado sobre nós a palavra de Deus, e nós então já nos apegamos como verdade, como princípio, e agimos em cima desta verdade. Grande parte dos problemas que nós encontramos na vida dos cristãos, quando nós estamos trabalhando em atendimentos e aconselhamentos, nós vamos descobrir que grande parte das problemáticas é que nós conhecemos a verdade, mas não aplicamos a nossa fé na verdade da palavra. O problema não está na falta de conhecimento. Tanto é que as pessoas não estão sendo destruídas. Não estão sendo destruídas. A falta de conhecimento destrói. E a gente vê o crente toda semana, arrumadinho, cheirosinho, perfumado, tomou banho, esperamos em Deus. Né? Vem para a igreja. Ele está lá. E a gente vê, ó, mais uma semana que ele sobreviveu. Mais uma semana que ele venceu. Mais uma semana que ele está de pé. Mais uma semana que pôde vir os obstáculos, as lutas, as guerras, as setas, mas ele se manteve firme. Então você não está sendo destruído. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom ver que você não foi destruído. Mas o conhecimento tem que me levar, irmãos, ao entendimento das coisas. e entender as coisas, ao entender as coisas eu sou levado à prática. Quando eu entendo, eu pratico. É verdade ou não é? Quando eu entendo que aquilo é bom mesmo, que aquilo muda, que aquilo transforma, que aquilo vai me abrir realmente portas que ninguém vai poder fechar, automaticamente eu sou levado a uma ação em cima daquilo que eu entendo. Eu venço o medo, eu venço os obstáculos, eu venço a dúvida que antes estava ali. Eu falo, não, peraí, agora eu já entendi tudo, agora eu vou fazer. E aí então o entendimento me leva a uma ação. E esta ação de fé vai trazer então transformações. A ação de fé vai mudar ambientes, condição da pessoa, da família, financeiramente. Em todos os aspectos, quando você aplica a sua fé na palavra, o resultado é: as coisas vão mudar. É certo? É certo. Agora eu quero começar a trabalhar com você hoje. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, põe a mão no ombro dela, fala assim, ó, o pastor já vai começar pegando pesado. Porque quando a gente fala sobre isso, eu sei que muita gente lá no seu pensamento já começa, ah, pastor, isso eu já sei, ah, isso eu conheço, ah, pastor, ah, não, isso aí para mim tá fácil. Então tá bom. Então eu quero, dentro ainda de Hebreus 11, pode abrir agora a Bíblia para nós, Hebreus 11, eu quero ler aqui um texto, para nós já começarmos a trabalhar nesta questão se estamos agindo com fé na palavra ou não. Para começar a provocar algo aqui em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa conduta, no nosso estilo de vida cristão. Porque, veja bem, se uma vida de fé é algo ao qual eu não tenho opção, se eu não tenho opção, eu tenho que viver pela fé. A palavra de Deus afirma e garante que o justo viverá pela sua fé. Então eu preciso avaliar como é que eu estou nesta área. Eu preciso ter certezas e convicções se a minha fé é uma fé natural, natural, ou se a minha fé é a fé de Deus. Fé sobrenatural. Amém? E aí, então, como você sabe, a fé, olha que gostoso, olha, ó, é o firme fundamento, certeza das coisas que se esperam, a prova, a convicção de coisas que não se veem, amém? Essa é a maior e melhor definição de fé, porque é bíblica, não existe outra melhor do que esta, amém? E você, se você não sabe, o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo bastante interessante, porque a ênfase deste capítulo é realmente falar de fé. E é conhecido até pelos ministros do Senhor, teologicamente, como o capítulo dos heróis da fé, onde se fala de vários homens, mulheres, vários personagens bíblicos que pela fé alcançaram, conquistaram coisas, fizeram coisas. Amém? Nós não vamos falar sobre todos eles, eu quero pegar aqui apenas um aspecto. Versículo 13 até o versículo 16. Ele começa já a falar a respeito de alguns homens de fé e diz assim: todos estes morreram na fé. Fala comigo, morreram na fé. Sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor. Fala comigo, pátria melhor. Isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deixa aí o versículo. O que é que nós estamos vendo aqui? O autor de Hebreus começa a escrever já falando a respeito de Abel, falando de Noé, falando de alguns personagens bíblicos, e ele começa a mostrar algo aqui. Estes homens, eles não viveram apenas pela fé, eles morreram na fé. Morreram na fé. Ou seja, eu gosto aqui de um comentário do Moody. Já ouviram falar do Moody? Não? O comentário Moody é um dos melhores comentários bíblicos que existem. Este foi um grande personagem aí da história, estudioso da palavra de Deus. E ele diz algo tremendo. Ele diz assim, olha, para os crentes verdadeiros, tem crente verdadeiro aqui? Viver pela fé é morrer na fé. A vida da fé é uma peregrinação. O céu é o único lar dos cristãos fiéis e a pátria superior para a qual aqueles que vivem pela fé estão plenamente destinados. E porque se entregaram a Deus, Deus também não se envergonha deles. E ele o prova, providenciando-lhes uma cidade ou um lugar para a habitação dos seus. Tremendo. Será que você está vivendo pela fé? Será que a nossa vida hoje tem sido realmente uma vida de fé? Porque a vida pela fé, ou viver pela fé, implica morrer na fé, mesmo sabendo que não alcançarei determinadas promessas, mesmo que sabendo que não verei determinadas coisas. E textos como esse, irmãos, provocam até abalo. Eu mesmo, quando estava estudando isso, provocam um abalo no nosso interior, principalmente no século em que nós estamos vivendo. Porque que nem, por exemplo, nós usamos, eu mesmo já usei muitas vezes a expressão de que quem tem promessa não morre. É verdade ou não é? A Bíblia não fala isso. Muitas vezes a gente fala coisas, chavão evangélico, e é o sapatinho do fogo, né? E agora é o tapete do fogo, e olha, Jesus amado. E no meio disso tudo, muitas vezes, a gente vai entendendo que há argumentos que não são bíblicos. Homens, inclusive aquele que é considerado pai na fé, Abraão, morreu sem ver. Morreu na fé. Mas, olha que interessante, que o ver não tem a ver com o ver realizado. Isso aqui é tremendo. O ver não tem a ver com eu, com os meus olhos, ver que realmente aconteceu. Porque ali diz que eles viram. Eles viram. Volta ali os versículos anteriores só. Eles viram, mas viram de que forma? Pela fé. A fé me faz ver sem ter ainda acontecido. A fé me faz já visualizar a coisa pronta de tal forma, mesmo que eu morra, eu sei que vai acontecer. Aquilo que Deus disse para Abraão, aconteceu? Aconteceu quando? Quando José vai morar no Egito. E lá então, começa o povo de Israel, aqueles aproximadamente 70 que foram, se multiplicaram grandemente. Tão grande a multiplicação deles, que era mais numeroso que a areia do mar, mais numeroso que as estrelas do céu. Olha que tremendo. Ele não viu, olha quantas gerações passaram. Abraão não viu, Isaac não viu, Jacó não viu. Jacó viu uma parcelinha. Está percebendo? Mas eles creram de tal forma que eles viam, irmãos, na sua mente era claro, aquilo vai acontecer. E então o que é que eles fizeram? O que é que Abraão fez? E aqui é que está a importância de quem anda pela fé, de quem vive pela fé. Se eu sei que aquilo que Deus me disse é uma verdade, eu tenho que transmitir esta verdade para a minha próxima geração. Para que mesmo que eu morra, ela continue na mesma unção, na mesma aliança, na mesma visão, na mesma convicção. E mesmo que ela morra, ela vai transmitir para os seus filhos. Tão forte aquilo, que quando os seus filhos verem, eles falam assim, olha, aquilo que Deus falou para o meu avô, aquilo que Deus falou para o meu bisavô, está acontecendo na minha geração. Há promessas que Deus falou, irmãos, para gerações passadas, para gerações que não era a nossa geração. Ninguém aqui estava vivo ainda. E Deus falou para eles a respeito de avivamento. Deus falou para eles a respeito de restauração. Deus falou, irmãos, a respeito de nações inteiramente sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Irmãos, Deus falou com homens coisas tremendas. E muitos deles, se calhar, morreram e não viram. Mas eles passaram a visão. Eles passaram aquilo que eles viram, e como diz ali, o que eles viram e tinham, né, a palavra saudado, ou seja, cumprimentado, é como que quase tocado de longe. Ó, eu estou vendo, posso praticamente tocar, eu posso praticamente dizer, é assim, você não está vendo junto comigo? Por que que Isaac não saiu da visão? Por que que Jacó, que é Israel, não saiu da visão? Por que que José foi um homem, irmãos, que mesmo em meio a todas as intempéries da vida que ele passou, traído e lançado para um buraco pelos seus irmãos, vendido como escravo, onde ele foi traído, onde ele foi usado? Irmãos, por que que ele não abandonou a Deus? Crente, por menos, muito menos do que isso, já não quer saber de nada. É verdade ou não é? Mas José, lá na frente, quando ele já estava reinando sobre todo o Egito, era o segundo homem mais importante. Ele, quando vê os seus irmãos, olha só, demorou, mas entendeu. Ele falou assim, olha, ele falou para os seus próprios irmãos, não fiquem preocupados, temerosos com aquilo que aconteceu. Porque eu sei que Deus usou vocês para fazer isso comigo, para que eu chegasse aqui aonde eu cheguei. E os planos dele se realizassem e acontecessem. Os seus sonhos se cumprissem na minha vida. Olha que tremendo. Demorou. Quantos anos? Mas ele ainda viu algo. Dos seus sonhos ele viu. Como é que mantém uma pessoa tão firme assim? Fala uma pessoa que está ao seu lado. Uma visão de fé. Ver naquilo que Deus falou, ver aquilo que Deus apresentou como verdadeiro, sincero, e mesmo que você não viva esta realidade, você passa essa visão. E os seus filhos vivem ela, os seus netos vivem ela. Você está me entendendo? Nós muitas vezes olhamos para versículos como esse e vamos percebendo, irmãos, que na verdade viver pela fé é também morrer na fé, mas nunca na vida perder a visão. Nunca. Se Deus mostrou, se Deus revelou, se Deus assim falou, assim será. Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Irmãos, é tão tremendo que quando nós entendemos isso, quando nós avaliamos esta realidade, a mesma realidade que estes homens viveram lá no passado, de Deus falar com eles, e falou com eles de tal forma que eles entenderam que o que eles estavam à espera ou à procura não era algo natural. Eles entenderam isso. Eles estavam à procura, ou seja, Deus mandou Abraão sair da terra. Foi ou não foi? Sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, sai. Fala comigo assim, Abraão teve um passo de fé. Uma ação de fé. Abraão agiu. Qual foi a sua ação? Sair. Deixar. Ele saiu da sua terra, deixou sua família, deixou sua parentela. E começou a caminhar como peregrino na terra. E o que é tremendo, irmãos, é que ele caminhava nessa terra, habitando em tendas com seu filho e até com seu neto. E a própria palavra de Deus fala que ele peregrinou na terra prometida, terra que já era sua por herança, porque Deus havia falado, mas ele não sabia, ele não tinha convicção disso. O que é tremendo é que ele andou por ali, mas o que ele estava à espera não era de algo simplesmente material. Ele não estava à espera de uma cidade nessa terra. Ele não estava à espera de uma pátria aqui neste mundo. Você pode ver que eles estavam em busca de uma pátria celestial. Fala para a pessoa que está do seu lado. A fé que esses homens tiveram, conduziram eles para uma pátria celestial. E nós vamos aqui trabalhar nesse aspecto da nossa própria fé. Você vem para a igreja. Eu sei que disseram para você vir à igreja por causa de muitas dificuldades que você estava passando na vida. Seja familiar, financeira, pessoal, sentimental, seja lá o que for. Alguma coisa te trouxe para a igreja. Certo? Dificilmente você encontra um crente que veio porque Jesus apareceu e falou, olha, vim aqui te salvar. Vai para dentro de uma igreja. Ele não tinha problemas, ele não tinha nada, ele não tinha... Dificilmente você encontra uma pessoa que não tenha vindo à igreja simplesmente porque reconheceu, ouviu, falou, não, é isso que eu preciso. Infelizmente, as pessoas estão vindo sempre pela dor. Infelizmente, sempre por causa da necessidade. Infelizmente, sempre por causa de algo ainda natural. Algo que precisa ser resolvido aqui na Terra. Agora, a problemática não está aí, porque tudo bem, ainda bem que você veio. Só que você precisa entender que Deus quer mais do que resolver problemas naturais aqui, Ele quer te conduzir a uma pátria celestial. Mais do que resolver os conflitos que você está tendo nesta geração e nessa sociedade, Deus quer te dar uma visão que te transporta, irmãos, para longe desta pátria ao qual você nasceu, ao qual você viveu. Eles, olha que coisa tremenda, eu quero pegar aqui algumas palavrinhas que são muito fortes, irmãos. Olha lá, eles ali, ó, peregrinaram como estrangeiros e peregrinos na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado, a Bíblia também diz que somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Sabe o que eu estou ministrando aqui, na sua vida hoje? Fé na palavra. É isso que eu estou ministrando. Eu não estou ministrando fé para você sair daqui bombadão de fé. Injeção de fé, que agora eu vou derrubar o mundo. Ah, não. Estou ministrando aqui algo muito mais importante do que andam pregando por aí para fazer você continuar ainda vivendo na terra. Eu estou te mostrando algo aqui, ó. A palavra de Deus diz algo. Você é peregrino e estrangeiro nesta terra. Seja português, seja africano, seja brasileiro, seja sul-americano, seja chinês, seja ocidental, oriental. Irmãos, não importa. Aceitou Jesus. Na verdade, não é só quem aceitou Jesus. Bem, na verdade, toda a humanidade é peregrina, é estrangeira nessa terra, porque não foi para isso que nós nascemos. Não foi para isso que nós somos criados. Nós somos criados para ser o louvor da glória de Deus. Você foi criado para manifestar as grandezas do Deus Todo-Poderoso em todo o esplendor da sua vida. Só que nascemos em pecado. Nascemos fora dessa realidade. E estamos peregrinando como estrangeiros nessa terra, mas o Pai nos chama de volta. O Pai fala, eu já preparei para vocês aqui uma cidade. Eu já tenho para vocês aqui um lugar para a habitação celestial de vocês. Vocês não são deste mundo. O cristão já entendeu isto, ou deveria já ter entendido isto. O ímpio não percebe isso. Por isso o ímpio trabalha igual louco, o ímpio vai correndo atrás do dinheiro e quer comprar patrimônio, quer comprar coisa, ele guarda, é ouro, é prata, é riqueza, é casa, é carro, e ele vai fazendo o seu império. Morre e os filhos e os netos e às vezes até o governo desfrutam. Fui numa quinta aqui no Monte da Caparica, ao qual a pessoa que morreu não tinha para quem deixar as coisas, quem se aproveitou foi Santa Casa de Misericórdia. Uma quinta que deve estar aí avaliada em quase 1 milhão de euros, irmãos. Espetacular. Sabe quem usa? Santa Casa de Misericórdia. Trabalhou a vida inteira. Juntou tanto. Morreu. Não deu para levar para onde ele foi. Não deu. Ficou. Não deu. O ímpio, irmãos, ele por não ter esta noção, o ímpio por não conhecer esta realidade, ele se esfola para continuar ou para se estabelecer bem nessa terra. E não se esforça, não faz, irmãos, nada, nem o mínimo de um esforço para alcançar, na verdade, a sua habitação celestial, para alcançar a sua cidade celestial. Não se esforça, nem para pensar de que existe uma vida após a morte. Olha a pessoa que está ao seu lado, existe uma vida após a morte. E não é reencarnação. Porque misericórdia, a pessoa nascer de novo nisso aqui, se agora está mal, imagina daqui uns 200 anos, como é que vai estar? Ah, Jesus amado! Pior é que assim, quem reencarna, quem diz que reencarna hoje, né? Vou aproveitar aqui para abrir o parênteses. Quem diz que reencarna hoje, né? Fala que no passado foi Cleópatra, né? No passado foi um rei, um grande rei, né? Quem reencarnar daqui 200, 300 anos vai dizer quem era quê? Bin Laden? Obama? Né? O presidente de Portugal? Vai dizer que era quem? Michael Jackson? Misericórdia, irmãos! Já parou para pensar? Quer dizer, nem tem assim. Eu falo, não, é melhor reencarnar na barata, né? E o problema desse negócio de reencarnação é este, né? É que quem acredita muito nisso, né, tem que tomar cuidado. Não pode matar insetos, não pode matar nada, porque você pode estar matando sua tia do passado. Não é? Né? Tá lá barato. Ih, matei minha tia, misericórdia. Por isso, irmãos, é assim, não estou falando de reencarnação. O que eu estou falando é de uma vida garantida na palavra, chamada vida eterna. A vida eterna é para todos. Uns com Deus, outros sem Deus. Uns na habitação celestial, preparada pelo próprio Deus, outros do Hades, no inferno, onde há o lago de fogo, de enxofre, morte, sofrimento eterno. Logo, todos nós temos uma vida eterna. Sabia disso? Todos nós. Agora, a decisão de para qual você vai é agora. E como é que você decide? Fala para a pessoa que está do seu lado. Pela fé. Pela fé na palavra. Quando você crê na palavra, então você entende que aqui estamos apenas numa passagem, como peregrinos e estrangeiros. Esta não é a realidade de vida, esta não é a vida a qual Deus criou para que nós vivamos. Existe uma vida no céu, aonde a origem fala de perfeição, aonde a sua origem fala em que não há falta, nem escassez, não há choro, não há pranto, não há nem noite, porque o sol da justiça está brilhando neste lugar. Irmãos, é tão tremendo que a palavra de Deus nos garante uma vida verdadeira. Não tem sofrimentos, não tem perdas, não tem como você ser roubado, não tem mais como morrer nem ser destruído. Nós estamos falando de uma vida em Cristo Jesus. Esta deve ser, irmãos, a nossa visão, esta deve ser a nossa vontade, o nosso anseio, este deve ser o nosso desejo, não de simplesmente construir aqui na terra, mas sim buscar uma pátria celestial. Este deve ser o nosso foco, é nisso que deve estar colocada a nossa visão, o que nós devemos estar vendo, saudando, de longe, sabe o que é? A nossa habitação no céu. Quando nós falamos de fé na palavra, você tem que crer. Você é peregrino, você é estrangeiro nessa terra. E o que é tremendo, é que diz aqui, ó, que os que tais coisas dizem mostram que estão buscando uma pátria. Vai lá no 15. E diz assim, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído. Quando nós vemos essa expressão, que se eles se lembrassem, eles teriam oportunidade de voltar. Ou seja, na mente destes homens, considerados heróis da fé, na palavra, nem lembrança havia de onde eles vieram. Onde é que eu nasci? Onde é que nasceu Abraão? A gente sabe que ele veio das regiões aonde era a Babilônia. Deus tirou, sacou ele de lá, levou ele juntamente com a sua família para outro lado, e dali falou, sai ainda. Presta atenção, esse homem caminhou o restante da sua vida sem lembrar de onde ele havia saído. Ele não fez como aquele povo de Israel, tipo, era tão bom, ai, o arrozinho da minha mãe. Né? Aproveitar e cutucar os crentes, cheira a mamãe. Ai, pastor, era tão bom, sabe, minha mãe fazia, né, aquele cozidinho gostoso, pastor, Aí eu deitava, aí vinha lá, né? O meu pai fazia um chamego, um carinho, né? Ai, pastor, era tão bom porque estava ali junto. Ai, pastor, chorar. Aí no meio dessa saudade toda, sabe, esse desejo todo no coração, ele começa a pensar, era tão bom se eu voltasse. Aí o cara, você vai ver, né? A pessoa, ela está alinhada no propósito de Deus, no projeto de Deus. Deus está falando com ela. Deus está dizendo, eu vou te usar. Eu vou, né, você vai ganhar nações. Você vai fazer. E aí, ai, mas eu estou com tanta saudade de mamãe. Queria tanto voltar para Governador Valadares. Aí a pessoa, ela abre mão daquilo que Deus está falando, do que Deus está fazendo nesse exato momento, para ser conduzido pelas suas emoções, seus sentimentos, a sua alma, e ser transportado àquilo que Deus não tem com ela. Ela se desalinha completamente. Para, interrompe os processos de Deus. Mas quem vive pela fé, nem lembra de onde saiu. Quem vive pela fé não lembra da sua pátria antiga, porque o que ele está almejando é uma pátria superior, é uma pátria celestial. Quem vive pela fé não se apega às coisas deste mundo. Quem vive pela fé não está se importando em se esfolar para construir algo natural nesta terra, mas ele dedica o seu tempo e a sua vida para alcançar aquilo que Deus tem com ele nesta terra e no porvir. A vida pela fé fala muito mais do que aquele negócio: Jesus veio resolver os seus probleminhas aqui na terra. Pergunta para a pessoa que está assim: você está entendendo esse pastor? Vou te contar um segredo hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado: pastor não conta segredo para todo mundo, não. É só para gente importante. Diz aí para ele assim: ó, ele só conta segredo para gente importante. Vocês me ouvem falar muito desse negócio de alinhamento com a vontade de Deus. Vocês me ouvem falar muito. Vou te contar o segredo do porquê que eu quero que você entenda a importância de se alinhar. Pela fé, na palavra, com o propósito de Deus. Muitas pessoas têm vindo, não só a nossa igreja, irmãos, em qualquer igreja hoje, por causa dos problemas, ok? Certo? É fato, tá? Mas, se essa pessoa entender que Deus tem um propósito na vida dela, Deus quer usar essa pessoa tremendamente, irmãos. Não importa se é para você ganhar uma pessoa ou 1 milhão de pessoas. Os propósitos de Deus, irmãos, nunca têm a ver simplesmente com pedra, paus, madeira, bens materiais. Os projetos de Deus têm a ver com vidas. Tudo que nós fizermos, se não tocar vidas, sinceramente, Deus não faz bem parte desse negócio. Porque o projeto de Deus são as vidas. Tá? Claro, precisamos dos bens materiais, precisamos de coisas, precisamos de espaço, precisamos para poder tocar vidas. Mas ter espaço só por ter? Ter coisas só para dizer que tem? Tá mal. Ok? Todo dinheiro, na verdade, que nós conseguirmos arrecadar, levantar, fazer, ele tem que estar com o foco de projetos que toquem vidas. Amém ou não amém? Tudo que nós alcançarmos nessa vida, nessa terra, tem que tocar vidas. Tem que tocar ou desenvolver projetos que tocam vidas. Não só a nossa. Porque senão seria egoísmo. Amém ou não amém? Deus não quer que você seja egoísta. Deus quer que você e o que você tem toquem vidas. Não só a tua. Não só a tua casa. Mas toquem vidas. Amém ou não amém? Quando eu entendo isso e começo a me alinhar nisso. Veja bem, estou cheio de problemas. Vim para a igreja cheio de problemas. Cheio de problemas. Estava aqui carregado de problemas. Chego na igreja e aí eu tenho uma revelação. Eu creio que Deus tem um propósito. Ele me amou de tal forma e tem um propósito na minha vida. Aí eu falo, então eu vou me alinhar nesse propósito. Esse propósito não é meu, é de Deus. Deus vai me usar. Não sou eu que vou fazer simplesmente. Deus vai me usar. Aí então o que acontece? Eu me alinho. Agora vem o segredo, se prepara. O que Deus vai fazer? Esses problemas todos que estavam à tua volta, que te traziam peso, opressão, tristeza, ansiedade, Deus fala assim: olha, meu filho ali, minha filha, está se alinhando. E ele já vai começar a ser usado. Só que ele não pode ser usado com peso. Então resolve esse problema aqui, ó. Tira agora esse peso aqui, ó. Olha, arranca agora aqui isso dele aqui, ó. Tudo por quê? Eu estou me alinhando ao propósito de Deus. O que eu estou querendo te dizer? Eu não preciso ficar desesperado buscando cura, saúde, finanças, trabalho. Ó, tudo isso aqui é uma consequência da obra de Deus na vida de quem está alinhado. Porque você, para correr mais depressa, você não tem que ter peso. Você, para poder avançar mais, você não pode estar embaraçado, emaranhado. Você, para poder fazer mais, Deus vai tirar aquilo que te atrapalha. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo isso? Qual tem que ser o seu foco? Alinhamento com Deus pela sua palavra. Qual tem que ser o foco da igreja? eu tenho que olhar esta pátria celestial, viver na terra como peregrino e estrangeiro. Aí sim, o meu foco está lá, o resultado, tudo que está me atrapalhando, para eu chegar lá, Deus vai tratar. Fala para a pessoa que está do seu lado, guarda esse segredo. Faz ele se tornar uma revelação na tua vida. Irmãos, presta atenção, olha que coisa tremenda, irmãos. Deus, olha aqui o versículo 16, diz assim, olha. Deles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem uma pátria melhor que a tua. Fico bravo às vezes, irmãos. Eu falo aqui agora como brasileiro, apesar de ser português também. Eu fico bravo quando eu começo a ver brasileiro falando assim, sabe que eu tinha vida, eu queria voltar para a terra, porque não sei o quê, que a coisa lá está melhor, não sei o quê. A gente vai vendo, o foco é dinheiro. Melhorar de vida. As pessoas estão se movendo por causa de finanças. Estão se movendo por causa de querer uma melhor condição de vida. Não existe melhor condição de vida do que estar alinhado com o projeto e o propósito de Deus. Não existe. O teu foco, a tua vida, o teu coração tem que ser alinhar-se com o propósito de Deus. Estes aqui, eles estavam buscando uma pátria melhor. E olha aqui o que diz. Pelo que também Deus. Agora vem Deus olhando o outro lado. Primeiro eu mostrei aqui os homens, heróis da fé, olhando para o céu, olhando para onde querem ir, olhando aquilo que tem que fazer, olhando quem eles eram, como eles eram. Primeiro eu falei dos homens, agora vamos falar de Deus. O próprio Deus, ao ver esta atitude, esta reação dos homens, ele, em primeiro lugar, não se envergonha de ser chamado Deus desse tipo de pessoa. Isso me faz pensar em algo. Isso me faz pensar que Deus tem vergonha de ser chamado de Deus por algumas pessoas. Homens que não têm fé. Homens de ânimo dobre. Homens que estão correndo atrás das coisas materiais, da riqueza deste mundo e não se importam com uma pátria celestial que ele preparou. E essas pessoas até batendo pé, eu sou filho de Deus. E Deus fala, que vergonha. Meu Deus, alguém ajuda o cara. Fala para ele não espalhar isso por aí. Porque os passos dele não implicam fé. A ação dele não implica fé nenhuma. Ele diz que tem fé, mas está sempre com medo. Ele diz que tem fé, mas nunca tem atitudes de fé, ações de fé, nunca provoca nada. A sua vida é egocêntrica, é egoísta. Ele só está preocupado com as coisas dessa terra. Ele até se esquece que eu dei a minha vida e o meu filho por ele. Mas ele está lá gritando, sou filho de Deus. Eu sou crente, eu vou na igreja. Vou te falar uma coisa, nós às vezes como pastores, a gente até recomenda alguns, fala, não diz que você é lá da igreja não, amém? Vai trabalhar, mas não diz que você é de lá não, por causa do mau testemunho, por causa de uma vida corrompida ainda pelo pecado, por causa ainda da tristeza que essa pessoa não conseguiu entender quem ela é, e pelo quem, e por quem ela foi lavada, com que sangue ela foi lavada. Você está me entendendo? Agora, se nós pastores às vezes ficamos assim, não fala, imagina Deus. Mas existe um povo ao qual Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Existe um povo ao qual Deus fala, pode dizer que você tem um Deus que é vivo e verdadeiro. Pode falar a meu respeito, pode dizer quem eu sou. Eu não sei se este povo está aqui hoje, mas existe um povo que Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Olha para o seu irmão, fala parte no seu peito, fala assim, ó, eu faço parte desse povo. Se você é ele, fala assim, eu faço parte desse povo. Que povo é esse? Povo que vive pela fé na palavra. Povo que aplica a fé na palavra. Povo que age pela fé. Mesmo que ele saiba que não vai viver as promessas que Deus falou para ele. Ele vai viver na fé, sabendo que vai morrer com esta fé. Ele vai continuar crendo, tendo convicção, certeza. Tal e qual Deus tem, porque a fé que ele tem é a fé de Deus. Você está me entendendo? Mas Deus não apenas não se envergonha de ser chamado seu Deus. Diz aqui que Deus preparou uma habitação para eles. Deus preparou uma cidade para eles. Irmãos, há uma cidade para você no céu. Aí você fala assim, mas pastor, uma cidade inteira? E a gente fica assim, né? Porque a gente está habituado a ter só o nosso cantinho, né? É? Ter dois, ter três, não ter nada. Aí de repente a gente vê e ele o prova. Olha só, a minha tradução fala e ele o prova. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui fala só que já lhes preparou uma cidade. Olha a minha tradução, é tão tremenda, mas é. Ele fala assim, e ele o prova, preparando um lugar para a habitação deles. Abre aí para mim, Luísa, faz favor. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Para testificar para você que você precisa ter uma revelação hoje do seu estilo de vida. Você gosta de dizer que é cristão, que vem à igreja, canta os hinos dos crentes, lê e anda aí com a Bíblia dos crentes, mas isso aí não está com nada. Percebendo? Isso aí o católico faz igual, entendeu? O espírita faz em qualquer lado. Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Tem espírita dando show de bola e muito crente aí, viu? Viu? Através da caridade, do amor, do cuidado com as pessoas. Tem aí, ó. Vão pro inferno fazendo bondade, mas vão pro inferno, tá vendo? Eu tô te dizendo, irmãos. Nós somos diferenciados nesta terra porque vivemos com fé na palavra. Na palavra de Deus. E diz assim, ó, João 14. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Do que ele está puxando? O que ele está puxando ali? Ele está falando com seus discípulos. Ele está puxando pelo quê? Fala comigo, pela fé. Ele está falando, crê em Deus. Ele está falando, creia em mim também. Ele está puxando pela fé dos seus discípulos. Ele está entrando num assunto que quem não tem fé não vai experimentar. Então ele está dizendo, creia em Deus, creia em mim também. Porque Deus falou aquilo que eu vou falar. E ele diz assim, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. O que está escrito lá em Hebreus? Que Deus preparou o quê para aqueles heróis da fé? Uma cidade para a habitação deles. Aí Jesus vem falando assim, olha, é o seguinte, nessa cidade, lá na casa do meu pai tem muitos aposentos, tem muita morada. Não é uma vivenda, irmãos, é uma cidade inteira. Aí o crente já pensa assim, tomara que eu viva longe daquele lá, que aqui já aguentar ele na terra não é fácil. Cuidado que vocês podem morar na mesma casa, pela eternidade. Porque tratamento de Deus é assim, quando você não gosta de alguma coisa, aí Deus te dá mesmo. É tremendo. Você não gosta? Então toma! Leva até aprender que é bom. Tá vendo? Aí quando você tá gostando, Deus tira. Deus fala, agora chega. É assim ou não é? É assim ou não é? Assim vamos sendo lixados, preparados para quê? Para ir habitar nestas moradas, nos aposentos do Pai, nesta cidade criada por Deus, para aqueles homens e mulheres que têm fé na palavra. E ele disse, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Veja bem, ele está falando, eu vou lá preparar outro lugar. E eu estou dizendo, se eu estou indo lá para preparar lugar, é porque eu vou lá fazer a obra e volto para te buscar. Uau! Irmão, isso aí parece, sabe o que? Conversa de homem da construção civil. Situação está difícil em casa. Ele olha para a mulher e para os filhos. E como noivo, marido, sacerdote, rei, pastor, ele fala, mulher, eu vou para um lugar melhor preparar uma habitação para nós. E vou voltar para te buscar. Muitos aqui já viveram situações dessas. O marido foi à frente, preparou o lugar, depois voltou para buscar a sua esposa. Foi ou não foi? E pegou toda a sua família e levou para um lugar melhor. É ou não é? Fala, professor, que está assim, você está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele foi para preparar a morada. Ele foi para preparar o lugar. Ele foi lá e já colocou lá o nomezinho. Olha, está aqui, ó. Pedro Quaresma, vai morar aqui, ó. Né, vai lá. Nayara, tá aqui a sua casa. Né, que cor que você quer o seu quarto pintado? Hã? Jesus, ama tudo rosa, é isso? Não, rosa não. Né, vai lá, Luciana. Vai lá, tá lá. Esse aqui é da Luciana, plaquinha de ouro, assim, ó. Jesus, amado. Você tá entendendo? Só que não adianta ter lá um monte de aposento, tudo bonitinho, arrumadinho, vazio. essa cidade precisa ser habitada, e vai ser habitada por homens e mulheres de fé, que creem em Deus e creem em Jesus, que creem num Deus vivo, que liberou a sua palavra. Jesus é o verbo vivo, ele é a palavra viva e eficaz, que transforma, que restaura, que liberta, que nos dá autoridade e permissão para entrarmos nessa cidade. Para entrar nessa cidade, você precisa de um bilhete VIP, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você já tem o bilhete VIP? Você precisa ter esse bilhete na sua mão. E esse bilhete não é ser igrejeiro, não é, irmão, ser alguém religioso. Esse bilhete fala de alguém que vive pela fé e na fé morre para alcançar uma vida eterna. O bilhete VIP, irmãos, fala de uma obra de Cristo Jesus que nos aperfeiçoa, de uma obra, irmãos, de Jesus sobre as nossas vidas, que nos marca, nos confirma para entrarmos em sua morada celestial. Você está percebendo? Está aqui, ó, gravado no seu coração, está aqui gravado na sua testa, está na palma da sua mão. Onde é que está essa palavra de fé? Romanos, capítulo 10, versículo 8. Quem sabe de cor já pode ir até pensando. Onde é que está esta palavra de fé? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas pastor, então o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Aonde? Como? De que forma? Ah, já está desesperado. Eu quero o bilhete. Procurei no Groupon, procurei no Good Life. Mas que diz? A palavra está perto de ti. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ela está bem perto de ti. Na tua boca e no teu coração. E o que que é? Palavra do quê? Que palavra que é? Da fé. Palavra da fé que pregamos. Onde que ela já está? Na tua boca, no teu coração. Ela já está aí dentro de você. Você só precisa agora começar a reagir e entender. Jesus, o noivo, o dono da igreja, ele já foi lá para preparar os aposentos, a habitação. Mais dia, menos dia, ele vem buscar a sua noiva. Nós vamos com ele para uma pátria melhor, para uma pátria celestial, ao qual não vamos mais nem lembrar de onde viemos, de onde nascemos, porque lá é bem melhor. Você está entendendo? Você precisa aplicar fé na palavra, irmãos. Você precisa entender que a palavra fala a nosso respeito coisas que muitas vezes a igreja não está falando. Ah, irmãos, o mundo fala a nosso respeito, mas não tem a ver com o que a palavra diz a nosso respeito. Palavra. Põe a tua fé na palavra. Vou aqui só dizer mais uma coisa. Vamos lá. Ezequiel 12, 28. E depois eu quero profetizar sobre a sua vida. Ezequiel 12, versículo 28. Diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Já não vai ser mais adiada. Deus começou a gerar no meu coração algumas coisas nesse sentido. De que há coisas que já se adiaram demais. Há coisas que já se protelaram, já, sabe, demorou demais. E isso muitas vezes tem a ver com o tratamento de Deus, mas também tem a ver com o nosso desalinhamento. Nós fizemos escolhas, nós tomamos decisões, ao qual nos fez sair do alinhamento, sair do projeto, do propósito. Mas agora Deus está te alinhando de novo. E Deus, irmãos, gerou no meu coração profetizar isto sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você a palavra. Não será mais adiada nenhuma palavra que saiu da boca de Deus a teu respeito. Ele próprio é poderoso para fazer cumprir. Deus gerou profetizar ainda no teu coração algo poderoso. Deus diz ainda assim lá em Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado. Já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. E de diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Eu profetizo salvação sobre a tua casa. Eu profetizo salvação sobre os teus. Eu profetizo que o Senhor jura por Ele mesmo que palavra de justiça chegará sobre a tua casa, sobre a tua vida, e não voltará para trás. Ela se cumprirá. Em nome de Jesus. Deixa eu declarar aqui mais algo sobre a sua vida. Eu quero declarar aqui. Abre aí, Luísa, Jeremias 4. Jeremias 1, versículo 4 a 12. Se prepara. Porque agora o Senhor vai começar a ministrar você. Espera aí. Onde é que está a palavra? Onde é que está essa palavra? Fala para a pessoa que está ao seu lado, está perto de ti. Ela não está tendo, ela não está vendo convicção, irmãos. Fala com convicção para ela. Está perto de ti. Agora fala para ela, Senhor, na tua boca. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Deixa eu liberar algo aqui sobre a tua vida. Olha que tremendo. Eu quero declarar aqui, olha. Veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Veja o que és profeta. Veja o que és profeta. Presta atenção. Você não está aqui nesta manhã por acaso. Você não entrou neste lugar por acaso. É porque o Senhor está levantando aqui, hoje, nesta manhã, bocas proféticas, homens e mulheres conhecidos por Ele, escolhidos por Ele, santificados por Ele, desde o ventre da sua mãe, e Ele está levantando nesta manhã como profeta para as nações. Presta atenção. E então disse o Senhor Deus, então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou um menino. Deixa eu te falar, você que está aí preocupado, você que está aí com medo, você que está se sentindo incapaz, você que pensa que ainda não tem maturidade, você que pensa ainda que não chegou a sua hora, nem chegou o seu momento. Deixa eu te falar uma coisa, não tem a ver com o teu esforço. É obra do Espírito de Deus, é obra do Espírito do Senhor sobre a tua vida. Não é esforço de homens, não tem a ver com conhecimento humano. Tem a ver com revelação profética. Deus te levanta hoje como profeta. Você que crê na palavra, você que anda na palavra, você que age na palavra, Deus te levanta como profeta e te diz: ah, não digas eu sou um menino. Eis que o Senhor está dizendo hoje para este povo que se encontra aqui: não digas que és menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Mas, versículo 8, não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Põe a mão aqui assim na sua boca, coloca a mão assim. Senhor, eu te peço, conforme o Senhor ministrou no meu coração hoje, começa a encher esta boca da palavra do Senhor. Começa a encher agora, Senhor. Em nome de Jesus, vai sendo liberado agora as palavras do Senhor sobre a tua boca. Palavras proféticas, palavras agora, Senhor, que vão transformar ambientes espirituais. Palavras que vão transformar freguesias inteiras. Palavras que vão trazer avivamento. Palavras que vão trazendo libertação. Palavras agora, Senhor, que mudam a condição do ser humano. Hoje, Pai, vai enchendo a palavra, vai enchendo de palavra, vai enchendo essas bocas de palavra. Palavra profética, palavra profética, palavra profética, palavra ungida profeticamente. Hoje o Senhor enche a tua boca com palavra, palavra, palavra de Jeová, palavra do Senhor dos Exércitos, palavra do Deus Todo-Poderoso. Recebe agora esta unção profética sobre a tua vida. Recebe agora o poder da palavra, fé na palavra. Agora enche o teu coração. Xeralabacharalabacacharalabassou. Deus de poder, enche, Senhor. Enche, Senhor. Oralabashorechebekandaralamas. Orelabashererebekandalamas. Oh. Presta atenção no que Deus vai fazer com você a partir de agora. Este é o momento. Há uma unção que está sendo liberada aqui sobre a sua vida. E Deus não libera a sua unção por acaso ou por nada. Deus está liberando a sua unção hoje aqui, unção profética. Deus está enchendo bocas com palavras que saem do trono de Deus, palavras proféticas com propósito. E aqui está o propósito. Ouve o que Deus diz para você. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares e também para edificares e para plantares. Hoje a palavra que sai da tua boca sai com propósito. Hoje a palavra que sai da tua boca sai com propósito. Hoje a palavra que sai da tua boca é para plantar, é para edificar o reino, é para estabelecer os projetos de Deus, é para arruinar, arrancar, destruir, derrubar os projetos de Satanás nas famílias, nas vidas. Hoje a palavra que sai da tua boca constrói e destrói, destrói e constrói. Como profeta, estabelecerá a verdade de Deus sobre reinos, sobre nações, sobre reinos e sobre nações, porque diz o Senhor, versículo 12: eu velo pela minha palavra para cumprir, eu velo pela minha palavra para cumprir. Aleluia! Xorrecha macaralaba suriandaralamas. Oh, Deus, enche agora, Pai. Oh, com a revelação profética. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche com o Espírito profético. Enche a tua igreja, Senhor, com uma ação profética, porque tem fé na tua palavra. Xorrecha macaralamassuri andechenemekandaralamas. Orelaba xorerebekandaralamas. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus te marcou nesta manhã. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te marcou nesta manhã. Ele está te transportando para um nível de fé na palavra, ao qual não importa o quanto tempo você já viveu na igreja, não importa aqui. É um novo nível para você. É um novo nível. Agora presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu creio, porque ontem, enquanto eu ministrava esta palavra, enquanto eu preparava esta palavra para ministrar hoje, Deus me levou a este texto e no meu coração batia forte: profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. Apesar desta palavra, o profeta, irmãos, Jeremias, ter escrito há tanto tempo para o povo de Israel, Deus está renovando esta palavra hoje para a comunidade apostólica e profética. O que é que significa isso? É que a partir desse momento você tome muito cuidado com aquilo que sai da tua boca. Vai lá no versículo 10 e 11, Luísa, faz favor. Porque Deus hoje ungiu a tua boca, eu tenho certeza. Sobre a sua boca está uma unção profética. Está uma unção profética. Eu creio, na sua boca. E o que sai da tua boca é palavra de fé, ungida com esta unção profética. é palavra de fé, ungida com esta unção profética. Resultado, aquilo que você falar sobre nações, sobre reinos, deixa eu te falar, nações você conhece bem. Portugal, Brasil, Suécia, Suíça, Inglaterra, Japão, reinos, existem reinos. Reinos, como muitas vezes nós não sabemos, reino espiritual. Satanás estabelece, o homem também estabelece seus próprios reinos. Há muitas igrejas que são reinos, reinos próprios, humanos, não foram criados por Deus. Eu quero que você entenda algo. Deus te pôs sobre nações e reinos, naturais e espirituais. Você está me entendendo? Agora, com que propósito? Para quê? Para arrancar, derrubar, destruir e arruinar. Mas também para edificar e para plantar. O que sai da tua boca começa agora a trazer ruína ou construção? Destruição ou plantação? Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Eu não sei se você está crendo na palavra que Deus está liberando nesta manhã, neste lugar, sobre você, sobre a sua vida. Mas a palavra que sair da tua boca, principalmente quando está embasada na palavra, quando você aplica a sua fé, aquilo ali vai começar a gerar algo no mundo espiritual. E reinos vão cair. Potestades, principados, dominadores deste século, deste mundo, irmãos, vão começar a cair porque você abre a sua boca e decreta e determina a falência, a destruição, a ruína e cai. Da mesma forma, você começa a profetizar sobre nações e reinos, começa a se levantar, seja edificado, seja levantado, seja agora plantado e estabelecido e começa a acontecer. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está sentada, você crê nisso? Deus te coloca hoje neste nível. Fala para a pessoa que está sentada, você está preparado mesmo para andar neste nível?